Olá, ouvintes, a 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 26 de dezembro. Lá fora hoje, 6 graus centígrados. A produção é de Desaleng McConnan. Assistência técnica. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Angola em cimeira para se discutir eleições na República Democrática do Congo. Na Nigéria, pelo menos 13 soldados governamentais mortos em emboscada de militantes islâmicos. Hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. Repatriamento compulsivo de capitais começa hoje. Mas o que é que vai acontecer na prática?
Primeiro temos que identificar onde estão esses capitais, de quem são esses capitais. Esse motivo ainda não tem essas informações, que por sinal é mau.
Julgamento da burla tailandesa envolvendo Norberto Garcia já está marcado. No Namibe, um polícia detido após tiroteio em frente a um hospital.
A não observância das normas e procedimentos por parte do agente.
Quando vai atrás, a correr atrás de miúdo e dá logo o tiro de atrás. E o miúdo morre.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Começamos na República Democrática do Congo, onde as eleições gerais previstas para o passado dia 23 e adiadas para o próximo domingo, dia 30, foram adiadas para março de 2019 em algumas zonas em conflito afetadas pelo vírus do ébola, anunciou a Comissão Eleitoral Congolesa. O adiamento será nas regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu Norte, e na localidade de Yumbi, na província de Maindombe, zonas consideradas de grande apoio da oposição. Observadores com efeito consideram essas regiões o baluarte da oposição, alertam para o facto de as autoridades terem informado que os resultados não serão incluídos na contagem para a eleição do presidente, mas apenas para as legislativas. Hoje, os chefes de Estado dos países dos Grandes Lagos estão reunidos em Brazzaville para debater a situação na região, em particular o processo eleitoral na República Democrática do Congo, mas desconhece-se qualquer detalhe do encontro. Militantes do grupo islâmico Boko Haram emboscaram uma coluna militar no nordeste da Nigéria, matando 13 soldados e um polícia, disse o exército nigeriano. A emboscada ocorreu na estrada que liga a capital do estado de Borno, a cidade de Maiduguri, a Damatro, no vizinho estado de Yobe. Um oficial que pediu o anonimato disse que 17 soldados morreram no ataque. As autoridades francesas abandonaram as investigações ao acidente de aviação que provocou o genocídio do Ruanda em 1994. Em abril de 94, o então presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, da etnia Hutu, foi morto num acidente de aviação. Militantes Hutus culparam a minoria Tutsi pela morte do presidente, o que provou a campanha de genocídio contra essa minoria. A tripulação do avião era de nacionalidade francesa e a causa do acidente tem estado rodeada de controvérsia. O atual governo do Ruanda disse que o avião foi abatido por militantes hutus que se opunham a um acordo com rebeldes tutsis liderados pelo atual presidente Paul Kagame. Várias pessoas próximas de Kagame eram, contudo, alvo das investigações francesas. Uma fonte judicial francesa disse hoje que os juízes a investigarem o caso decidiram encerrá-lo a pedido da Procuradoria, mas não deu outros pormenores. O Ruanda saudou a decisão. Chuvas de grande intensidade estão a complicar os esforços para ajudar comunidades em zonas remotas da Indonésia afetadas pelo tsunami da semana passada, em que morreram pelo menos 429 pessoas. As chuvas bloquearam várias estradas, forçando as autoridades a usar helicópteros para enviar ajuda e evacuar residentes. Mais de 1.500 pessoas ficaram feridas e pelo menos 150 estão dadas como desaparecidas. Milhares de outras perderam as suas casas. O Ministério da Defesa russo disse hoje que um ataque israelita com mísseis contra alvos na Síria pôs em perigo 2 aviões civis. O Ministério não especificou que voos tinham sido ameaçados, mas acrescentou que as defesas aéreas sírias tinham destruído 14 dos 16 mísseis disparados por Israel contra alvos não especificados na Síria. Ah. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em teoria, começou hoje a fase coerciva de repatriamento de capitais ilegalmente retirados de Angola. Numa conferência de imprensa na semana passada, o presidente João Lourenço disse que o processo vai ser longo. O Venâncio Rodrigues foi a buscar a opinião de economistas. Venâncio.
O presidente angolano disse em conferência de imprensa que o processo pode levar 10, 20 anos, acrescentando que o seu governo não tem necessidade de correr. Analistas vaticinam, entretanto, que a operação de retorno desse dinheiro não será tarefa fácil e que o facto de o chefe de Estado ter alargado o prazo para a sua execução é a prova disso. O economista José Matuta Quato disse que uma das maiores dificuldades prende-se com a possibilidade de muitas figuras politicamente expostas terem o dinheiro retirado de Angola registrado no exterior em nome de terceiros, os chamados testes de ferro. Quato defende que, para conferir maior transparência do processo, as autoridades de direito deviam informar a sociedade dos valores já repatriados e os que estão em falta neste momento.
Primeiro temos que identificar onde estão estes capitais e de quem são estes capitais. Porque se esse trabalho não for feito ou não for bem feito, isso promete todo o processo. Até agora, pelo menos o que vamos ouvindo, parece-nos que o Executivo ainda não tem essas informações, que por sinal é mau. E depois, e normalmente as pessoas politicamente expostas usam testas de ferro. Agora, a outra coisa é provar que esta pessoa é testa de ferro. Presumo que teremos essas dificuldades, caso essas pessoas politicamente expostas tenham utilizado testas de ferro.
Para o especialista em banca Estevão Gomes, o país poderá ver-se confrontado com uma eventual resistência dos países que têm o dinheiro de Angola e que o tenham investido em vários setores da economia.
Pode haver resistência, principalmente se for um projeto com uma expectativa muito, muito promissora, porque nenhum país quer que, nesse momento, um investidor estrangeiro tire a parte da sua renda, por exemplo, para investir no seu país de origem, porque isso também quebra um bocadinho o processo do ciclo econômico. Por isso é que a palavra do nosso camarada João Lourenço, ele estava a levar este assunto com maior rigor, mas certamente tiveram alguma reunião, eles conseguiram também dar conta que a posição do país em que eles foram investir também contava muito. Por isso é que ele, nesse discurso, já foi ligeiramente mais brando.
O presidente da República considera ser cedo para falar em sucesso ou fracasso do programa, mas declarou estar confiante no êxito desta operação. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar daquilo que foi um dos grandes escândalos angolanos de 2018. Falamos do caso da chamada burla tailandesa, em que várias conhecidas personalidades foram acusadas de participação numa tentativa de burla envolvendo 50 mil milhões de dólares. Entre os detidos, o antigo secretário para a informação do MPLA, Norberto Garcia. O Coque Mukuta diz-nos que já há data para julgamento e começa já em janeiro.
Além do antigo secretário para a informação do MPLA e ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, UTIP, Norberto Garcia, e que se encontra em prisão domiciliária, está também indiciado o general José Arsênio Manuel, quem, como os demais, responde pela prática de crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de créditos, falsificação de documentos e uso de documentos falsos por burla, por defraudação na forma frustrada, promoção e auxílio à imigração ilegal e tráfico de influência. Em prisão preventiva estão também 11 cidadãos entre nacionais e estrangeiros. Em declarações à Voz da América, na manhã desta quarta-feira, o advogado do antigo secretário para a Informação do MPLA, Evaristo Maneco, confirmou que o julgamento começa...
Dia 17, está ratificado para dia 17.
Como é que está o seu constituinte?
Sereno. Sereno.
O que é que espera desse julgamento?
Faça a justiça. Faça a justiça, apenas.
Tudo terá começado quando os estrangeiros chegaram a Angola com O objetivo de, segundo eles, criarem uma sucursal da Centennial Energy Company, limitada para alegadamente investir no país, até aquele valor. Coquimucuta, Luanda.
Agora vamos falar do rescaldo da festa de Natal. Tem sempre um aspecto trágico associado. Pelo menos 23 pessoas morreram, 40 ficaram feridas em consequência de 38 acidentes de viação registados em Angola de 24 de dezembro até à meia-noite de ontem. 377 pessoas foram presas através do país por vários crimes e, a salientar, 9 homicídios. Um dos casos que chama a atenção é a detenção preventiva de um agente da polícia no Namibe, que é acusado de ter morto uma pessoa num incidente à entrada do Hospital Municipal do Sacomar. A vítima foi identificada como José Javel, de 29 anos de idade, que se dirigia ao hospital para entregar uma rede mosquiteira a um familiar. O Armando Chicoca foi averiguar o que se passou, falou com a polícia e com os familiares de Javel. Armando.
Segundo o porta-voz da corporação Ernesto Calhanguila, o agente autor dos disparos já se encontra detido preventivamente.
Tudo sucedeu quando o agente foi atender o pedido de socorro do segurança do hospital municipal, que supostamente estava sendo agredido pelo malogrado na companhia de outros 9 membros da sua família, segundo o segurança. E aconteceu o incidente que será apurado, as circunstâncias, mas que dados preliminares apontam para a não observância das normas e procedimentos por parte do agente. Foi o referido agente preventivamente detido, aberto o competente expediente que será remetido ao digno magistrado do Ministério Público para o devido tratamento.
Adelino Balão, avô do malogrado, disse à Voz da América que não houve agressão, como o comando da polícia fez saber. Javela foi ao hospital simplesmente levar um mosquiteiro para acudir um dos familiares internado naquele hospital.
Temos um doente lá no hospital, mas como lá tem muitos mosquitos, então na cama que estava o nosso doente, não tinha coisa de mosquiteiro. Então é por isso que se resolveu para levar um mosquiteiro. Então se complica com guarda aí na entrada.
A complicação foi como?
A complicação, o miúdo queria entrar lá no hospital para montar. O guarda disse não seria horas de entrar, mas acho que a hora que ele poderia montar era 18, parece 19 horas. Não dá para entrar e ir montar o mosquiteiro. Então dali começaram a entrar. Então o guarda sai, vai até a unidade da polícia, encontra o agente da polícia. Esse agente parece já estar contra aquele miúdo. Pronto, vai atrás, a correr atrás do miúdo e dá logo o tiro de trás. E o miúdo morre.
Isso foi a que horas?
Isto foi a partir das 19 horas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora para Malanje, onde o ano 2018 ficou marcado pelo encerramento de diversas unidades de saúde. Milhares de cidadãos de Calundula estão sem assistência médica na sua zona. Isaías Soares.
Mais de 10 mil pessoas do município de Calandula, interior da província de Melange, vêm limitados aos serviços de saúde com encerramento este ano de 7 centros de saúde, 3 unidades sanitárias na comuna do Qual, 2 na comuna do Cota e igual número na sede municipal de Calandula, fecharam as portas por falta de técnicos e apetrechos para assegurar o funcionamento, confirmou a diretora municipal, Julieta Diogo.
O município tem 14 unidades, das quais 7 que estão em funcionamento, 7 que está encerrado devido aos recursos humanos.
O Hospital Municipal, que carece de vedação há mais de 10 anos, vê-se abraços com a ausência de técnicos para o manuseamento dos equipamentos instalados nos serviços de raio-x, banco de urgência, internamento e consultas externas. A rede sanitária, para atender uma população estimada em mais de 72 mil habitantes, conta com 37 técnicos, dos quais 5 médicos, enfermeiros e pessoal de apoio hospitalar. A Direção Municipal de Saúde necessita de dezenas de médicos, 14 enfermeiros, um técnico de raio-x, um de diagnóstico e um psicólogo clínico, cada para reabrir as unidades encerradas.
Neste momento, meio de transporte mesmo não temos. Temos uma ambulância que responde à sede, mas também já está em péssimas condições. Precisamos também de meio de transporte para isso.
Diretora Municipal de Saúde de Calandula, Julieta Diogo. O déficit de medicamentos continua a ser um dilema para a maioria das unidades sanitárias em toda a extensão da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora falar de estradas. Como os ouvintes sabem, esse é um dos grandes problemas de que se vive, portanto, em Angola, o mau estrado da estrada que liga o município de Sanzapombo ao dos Buengas, a 247 km da sede capital da província do Uíge, está a dificultar a circulação de pessoas e bens. Muniz Francisco.
A antiga estrada de 97 km entre Sanzapombo e Buengas está cercada de buracos e ravinas, fator que impede a circulação normal dos automobilistas, bem como dificultam o acesso de bens e serviços. Automobilistas e a população clamam.
Lourenço Manel Futia. De facto, só temos andado normalmente a partir mesmo daqui do nosso parque, a partir de Sanz até Ialá, improvisar umas pequenas partes ali do asfalto. Pronto, para além é dramático. Só tens que ser mesmo motorista mesmo e para arriscar a tua vida e dos passageiros. Mas como naturais, como procura pão, é por isso que a gente sempre arriscamos, senão não seria fácil. Não seria fácil. Estamos sempre a alarmar, estamos sempre a chorar. Não sei, não soubemos esse ano ser capaz de nos sentir em pena como cidadãos, como angolanos. Podemos pelo menos gozar regalias do nosso governo.
Augusto Miguel, membro do Conselho do Sobado do Quito Tila, no município dos Buengas, contou:
o estrado de Buenga está mal, cheio de abismos. O que estou a falar, sou Augusto Miguel, conselheiro de Quitotila. O problema dentro do município também está mesmo muito mal, cheio de buracos.
Sem fazer isso, nós não vamos ficar bem. Nós já vamos pagar a 6.000 kwanzas cabeça. Se testar com o produto até há tempo que pá, um gajo fica.
Tuxa para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bouba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto, uma crítica, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
África do Sul, Zimbábue e Angola estão neste momento a travar uma luta contra a corrupção. Nós pedimos ao economista angolano Junuel Gonçalves para analisar esta situação.
A África do Sul vem com um histórico de exclusões contínuas. Eu não estou só a falar de exclusões sociais. Estou a falar de exclusões a todos os níveis, inclusive de incompetências. Vem desde o tempo do apartheid, porque estava orientada para uma parte da população, mas o regime pós-apartheid foi um regime que teve uma gestão deplorável. E ao mesmo tempo que teve uma gestão deplorável, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Angola. Ou seja, que vários setores do poder voltaram-se para a acumulação delinquente de capital. Isto é muito difícil de recuperar, tanto a acumulação em si, como os quadros que foram colocados em termos incompetentes à frente da economia, e já sabemos que a má gestão é fator de crise. Então o que eu penso é que o presidente Cyril Ramaphosa tem pela frente duas tarefas muito importantes. Uma delas é largar o mercado interno para que, pronto, seja absorvida 26% da população. Isto é fundamental até para os próprios negócios internos da África do Sul. Não se pode esquecer o mercado interno. Agora, por outro lado, a corrupção desempenhou um papel capital, ou seja, que a prioridade do poder, num certo momento na África do Sul, era a sua própria reprodução. Não era o desenvolvimento do país.
Sim.
Própria reprodução para quê? Para enriquecimento de uma classe dirigente. Estamos sempre com este problema. Ao longo da história económica da humanidade já aconteceu mais de 100 vezes. E, infelizmente, a África do Sul não conseguiu evitar e está a tentar fazê-lo. Agora, o que me parece, em termos comparativos, há três países em luta contra a corrupção na África Austral com força, que é a África do Sul, o Zimbábue e Angola. É em Angola onde se foi mais longe. Ou seja, que tanto no Zimbábue quanto na África do Sul há uma precaução porque as coisas podem atingir a unidade dos partidos do poder, coisa que em Angola não está a acontecer. Está aí mais radical.
Era o economista angolano Junuel Gonçalves, neste Agenda Africana da Voz da América. É, isso vai estar no Agenda Africana, portanto, o Junuel Gonçalves vai estar na Agenda Africana, vai-nos falar de outras questões, inclusive da situação económica da África do Sul e também do Brasil. Isso na nossa Agenda Africana, na nossa terceira meia hora. Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês, porque hoje, como é tradição em Inglaterra, houve jogos do campeonato logo a seguir ao Natal. É para gastar as calorias ganhas no Natal. E hoje as atenções estavam viradas para os dois líderes, Liverpool e Manchester City. Liverpool, até hoje a única equipa sem derrotas no campeonato inglês, recebeu o Newcastle e ganhou bem à vontade, cabazada 4-0. Manchester City jogou fora com o Leicester. Perdeu por 2-1. Pormenor curioso, nesta equipa do Manchester City, um português, Bernardo Silva. Na equipa do Leicester, um outro português, Ricardo Pereira. Bernardo Silva marcou primeiro pelo Manchester City. Ricardo Pereira deu a vitória ao Leicester por 2-1. Isto significa que na classificação, o Liverpool tem agora 51 pontos. O Manchester City tem 44. Desceu para terceiro lugar, ultrapassado pelo Tottenham, que deu cabazada grande ao Bournemouth, 5-0. Portanto, Tottenham tem agora 45 pontos, menos 6 que o líder, mais 1 que o terceiro classificado, o atual campeão, o Manchester City. As atenções estavam também viradas para o Manchester United. No seu segundo jogo sem José Mourinho, recebeu o Huddersfield e ganhou por 3-1. Já tinha ganho o primeiro jogo sem José Mourinho, portanto, Manchester United parece que se dá bem sem Mourinho. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia de Natal, mas houve jogos. Os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa. Obviamente estavam a pensar nas prendas do Natal. Apanharam cabazada do Los Angeles Lakers, 127-101. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste, onde o Los Angeles Lakers está agora em quarto. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, foi até Nova York bater à vontade o New York Knicks, 109-95. O Boston, em quinto lugar na mesma conferência, jogou em casa, bateu o Philadelphia, 121-114. Houston Rockets, 113, Oklahoma, 109. Utah Jazz, 117. Portland Trail Blazers, 96. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Através do mundo, milhares, se não mesmo dezenas de milhares de organizações não-governamentais operam nas mais diversas áreas, desde a saúde, cuidados de criança, questões ambientais, direitos humanos, economia, agricultura e muitas outras questões. As ONGs são hoje uma força com peso político, social e económico. Em todos os países já há organizações não-governamentais, nacionais e estrangeiras. Estas, algumas vezes, acusadas de interferirem em assuntos internos e também alvo de tentativas de regulamentação por parte dos governos. Mas qual o impacto das ONGs, das organizações não-governamentais? Em Moçambique, o Ramos Miguel foi averiguar.
As opiniões são unânimes em reconhecer o papel das organizações não-governamentais, ONGs, em Moçambique, mas considera que o seu impacto na sociedade seria maior se as mesmas garantissem a sustentabilidade dos projetos em que se envolvem. Em Moçambique, existem cerca de 5 mil ONGs que realizam uma infinidade de atividades nas áreas de saúde, educação, ambiente e agricultura, entre outras. O arquiteto Tomás Rondinho já foi consultor de uma ONG que desenvolveu um projeto ambiental na província da Zambésia, mas que não teve continuidade.
Na componente produtiva, para mim, não houve quase nada, porque sei que algumas outras ONGs que atuaram no fomento de algumas produções, depois não fizeram follow-up, novo acompanhamento devido, esses projetos acabaram em fracasso.
Mesmo aquelas que operam na luta contra a SIDA e na assistência às vítimas das calamidades naturais?
É, de alguma forma tiveram algum impacto, embora não seja mensurável, gasta muito dinheiro, é claro que é para questões de emergência, mas acredito que se fizessem algum projeto e desse continuidade depois da assistência para aquelas pessoas serem autônomas, seria muito melhor.
Durante o recente conflito armado em Moçambique, algumas ONGs tiveram um papel importante na assistência às vítimas, sobretudo nos centros de acomodação. O porta-voz do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sandy Carmona, disse que nesse aspecto particular, o papel das ONGs foi importantíssimo, mas deviam fazer muito mais.
Deveriam criar mais oportunidades para facilitar a divulgação daquilo que são os interesses do povo moçambicano. Portanto, eu penso que se as ONGs estiverem a olhar para esses aspectos, tornar o povo moçambicano a perceber o bem e o mal, poderiam estar a ajudar muito mais do que estão a estar agora.
Para o jovem empreendedor, dizer que as ONGs não têm nenhum impacto na sociedade moçambicana é tentar minimizar todo um trabalho que está a ser realizado por essas organizações é por todos os setores da atividade. Em muitos casos, as ONGs fizeram as vezes do Estado, disse.
Nós temos detectado impactos positivos que estão a elevar bastante o papel das ONGs.
Algumas pessoas dizem que há casos em que o trabalho das ONGs entra em choque com os planos das autoridades, fazendo com que essa atividade não tenha qualquer impacto nas comunidades. António Matola é responsável de um consórcio constituído por 3 organizações não-governamentais que está a implementar um projeto de desenvolvimento rural e fortalecimento da resiliência das comunidades de Magudi e Moamba na província de Maputo e diz que todo o trabalho está a ser feito em linha com aquilo que são os planos do governo.
Este projeto encontra os produtores numa situação de total carência porque vinha de uma situação de seca vera provocada pelo El Nino e a criação de sistemas de rega e disponibilização de semente veio de alguma forma constituir um alívio para os produtores que voltaram a ter condições para se reerguer.
Falando em anonimato, um responsável de uma ONG sueca afirmou que em muitos casos as ONGs organizam a sociedade, apresentam propostas, pressionam o governo e até associam-se a ele na execução de determinados projetos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E com 2 minutos à nossa frente, antes de se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com uma voz velha, Joe Cocker, Unchain My Heart.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, set me free.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 26 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 5h30 da tarde em São Tomé, Príncipe e Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, as eleições gerais previstas para o próximo, ou melhor, para o passado dia 23 e adiadas para o próximo dia 30 na República Democrática do Congo foram adiadas para março de 2019. Noutras notícias, militantes do grupo Estado Islâmico Boko Haram foram emboscados numa coluna militar no nordeste da Nigéria, matando 3 soldados e 1 polícia, disse o exército nigeriano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a Rádio Nova Paz. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sichão Oco, Leste FM em Gabu e Rádio Papagá em Uba. Em Cabo Verde, dizia que é a Rádio Comercial na cidade da Praia. Em São Tomé e Príncipe, estamos através da transmissão local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, a Doris Dalton, na técnica, o Dan Kraft. E quando são 12 horas e 32 minutos e 40 segundos, passo a apresentar as notícias. As eleições gerais previstas para o passado dia 23 e adiadas para o próximo domingo, dia 30, na República Democrática do Congo, foram adiadas para março de 2019 em algumas zonas em conflito e afetadas pelo vírus da Ebola, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Congolesa. O adiamento será nas regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu Norte, e na localidade de Yimbo, na província de Maindombe. Observadores consideram essas regiões o baluarte da oposição e alertam para o facto de as autoridades terem informado que os resultados não serão incluídos na contagem para a eleição do presidente, mas apenas para as legislativas. Hoje, os chefes de Estado dos países dos Grandes Lagos estão reunidos em Brazzaville, no Congo, para debater a situação na região, em particular o processo eleitoral na República Democrática do Congo, mas desconhece-se qualquer detalhe desse encontro. Militantes do grupo islâmico Boko Haram emboscaram uma coluna militar no nordeste da Nigéria, matando 3 soldados e 1 polícia, disse o exército nigeriano. A emboscada ocorreu na estrada que liga a capital do estado de Borno, a cidade de Maiduguri, a Damatro, no vizinho estado de Yobe. Um oficial que pediu anonimato disse que 17 soldados perderam a vida no mesmo ataque. As autoridades francesas abandonaram as investigações ao acidente de aviação que provocou o genocídio do Ruanda em 1994. Em abril de 1994, o então presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, da etnia Hutu, foi morto no acidente de aviação. Militantes Hutus culparam a minoria Tutsi pela morte do presidente, o que provocou a campanha de genocídio contra esta minoria. A tripulação do avião era de nacionalidade francesa e a causa do acidente tem estado rodeada de controvérsia. O atual governo do Ruanda disse que o avião foi abatido por militantes hutus que se opunham a um acordo com rebeldes tutsis, liderados pelo atual presidente Paul Kagame. Várias pessoas próximas de Kagame eram, contudo, alvo das investigações francesas. Uma fonte judicial francesa disse hoje que os juízes, a investigar o caso, decidiram encerrar o mesmo a pedido da Procuradoria, mas não deu detalhes sobre o assunto. O Ruanda saudou a decisão. Chuvas de grande intensidade estão a complicar os esforços para ajudar comunidades em zonas remotas da Indonésia afetadas pelo tsunami da semana passada, no qual perderam a vida pelo menos 429 pessoas. As chuvas bloquearam várias estradas, forçando as autoridades a usar helicópteros para enviar ajuda e evacuar residentes. Mais de 1.500 pessoas ficaram feridas e pelo menos 150 estão dadas como desaparecidas. Milhares de outras pessoas perderam as suas casas. E por último, neste bloco de notícias, o Ministério da Defesa russo disse hoje que um ataque israelita com mísseis contra alvos na Síria pôs em perigo dois aviões civis. O Ministério russo não especificou que voos tinham sido ameaçados, mas acrescentou que as defesas antiaéreas sírias tinham destruído 14 dos 16 mísseis disparados por Israel contra alvos não especificados da Síria. Os meios de informação sírios disseram que três soldados ficaram feridos no ataque e que, de acordo com notícias anteriores, teve como alvo um armazém de armas. Nos próximos minutos iremos falar do impacto das ONGs em Moçambique e também de Angola. Teremos uma notícia que fala sobre o processo de início de retorno de capitais que foram tirados daquele país de forma ilícita. Iremos falar dos Estados Unidos sobre o ano 2018, que foi crítico em relação aos assassinatos em massas, e do Zimbábue falaremos de uma greve do pessoal médico. Começamos para já em Moçambique, onde as forças armadas deste país estão a reforçar a presença nos distritos de Cabo Delgado, atingido pelos ataques que desde 2017 mataram mais de 130 civis. Esta semana, segundo a publicação Carta de Moçambique, foi vista uma frota de 6 autocarros civis transportando militares na sede distrital de Macomia. A reportagem indica que cada viatura transportava 70 homens fardados e armados. Esta movimentação acontece numa altura em que a onda de ataques naquela província tende a aumentar, com pelo menos 2 ataques por semana. Nos distritos de Mocima da Praia, Nangade, Palma e Macomia, a população vive insegura e consta que solicitou às autoridades armas para combater os insurgentes. Enquanto isso, há notícias de um crescente número de deslocados nas sedes distritais que fogem do interior, atacado por grupos que ainda não deram a conhecer publicamente a sua causa. 12:37, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Moçambicanos querem organizações não governamentais mais interventivas e sustentáveis. No meio de críticas, há quem diz que estas organizações, em alguns casos, fazem um trabalho que devia ser do Estado. Ramos Miguel reporta.
As opiniões são unânimes em reconhecer o papel das organizações não-governamentais, ONGs, em Moçambique, mas consideram que o seu impacto na sociedade seria maior se as mesmas garantissem a sustentabilidade dos projetos em que se envolvem. Em Moçambique, existem cerca de 5 mil ONGs que realizam uma infinidade de atividades nas áreas de saúde, educação, ambiente e agricultura, entre outras. O arquiteto Tomás Rondinho já foi consultor de uma ONG que desenvolveu um projeto ambiental na província da Zambésia, mas que não teve continuidade.
Na componente produtiva, para mim, não houve quase nada, porque sei que algumas outras ONGs que atuaram no fomento de algumas produções, depois não fizeram follow-up, novo acompanhamento devido, esses projetos acabaram em fracasso.
Mesmo aquelas que operam na luta contra a SIDA e na assistência às vítimas das calamidades naturais?
De alguma forma tiveram algum impacto, embora não seja mensurável, gasta muito dinheiro, é claro que é para questões de emergência, mas acredito que se fizessem algum projeto e desse continuidade depois da assistência para aquelas pessoas serem autônomas, seria muito melhor.
Durante o recente conflito armado em Moçambique, algumas ONGs tiveram um papel importante na assistência às vítimas, sobretudo nos centros de acomodação. O porta-voz do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sandy Carmana, disse que nesse aspecto particular particular, o papel das ONGs foi importantíssimo, mas deviam fazer muito mais.
Deveriam criar mais oportunidades para facilitar a divulgação daquilo que são os interesses do povo moçambicano. Portanto, penso que se as ONGs estiverem a olhar para esses aspectos, tornar o povo moçambicano a perceber o bem e o mal, poderiam estar a ajudar muito mais do que estão a estar agora.
Para o jovem empreendedor, dizer que as ONGs não têm nenhum impacto na sociedade moçambicana é tentar minimizar todo um trabalho que está a ser realizado por essas organizações e por todos os setores da atividade. Em muitos casos, as ONGs fizeram as vezes do Estado, disse.
Nós temos dado impactos positivos, então, levar bastante o papel das ONGs.
Algumas pessoas dizem que há casos em que o trabalho das ONGs entra em choque com os planos das autoridades, fazendo com que essa atividade não tenha qualquer impacto nas comunidades. António Matola é responsável de um consórcio constituído por 3 organizações não-governamentais que está a implementar um projeto de desenvolvimento rural e fortalecimento da resiliência das comunidades de Magudi e Moamba na província de Maputo, e diz que todo o trabalho está a ser feito em linha com aquilo que são os planos do governo.
Este projeto encontra os produtores numa situação de total carência, porque vinha de uma situação de seca severa provocada pelo El Niño, e a criação de sistemas de rega e de disponibilização de semente veio de alguma forma constituir um alívio para os produtores que voltaram a ter condições para se reerguer.
Falando em anonimato, um responsável de uma ONG sueca afirmou que em muitos casos as ONGs organizam a sociedade, apresentam propostas, pressionam o governo e até associam-se a ele na execução de determinados projetos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E de Maputo vamos a Luanda para dizer que começou esta quarta-feira, dia 26, a fase coerciva do repatriamento de capitais ilegalmente retirados de Angola. Na conferência de imprensa da semana passada, o presidente de Angola, João Lourenço, disse que o processo será longo. O nosso colaborador, Venâncio Rodrigues, foi buscar a opinião de economistas.
O presidente angolano disse em conferência de imprensa que o processo pode levar 10, 20 anos, acrescentando que o seu governo não tem necessidade de correr. Analistas vaticinam, entretanto, que a operação de retorno desse dinheiro não será tarefa fácil e que o facto de o chefe de Estado ter alargado o prazo para a sua execução é a prova disso. O economista José Matuta Coato disse que uma das maiores dificuldades prende-se com a possibilidade de muitas figuras politicamente expostas terem o dinheiro retirado de Angola registrado no exterior em nome de terceiros, os chamados testes de ferro. Coato defende que, para conferir maior transparência do processo, as autoridades de direito deviam informar a sociedade dos valores já repatriados e os que estão em falta neste momento.
Primeiro temos que identificar onde estão estes capitais e de quem são estes capitais. Porque se esse trabalho não for feito ou não for bem feito, isso compromete todo o processo. Até agora, pelo menos o que vamos ouvindo, parece-nos que o Executivo ainda não tem essas informações, que por sinal é mau. E depois, e normalmente as pessoas politicamente expostas usam testas de ferro. Agora, a outra coisa é provar que esta pessoa é testa de ferro. Presumo que teremos essas dificuldades, caso essas pessoas politicamente expostas tenham utilizado testas de ferro.
Para o especialista em banca Estevão Gomes, o país poderá ver-se confrontado com uma eventual resistência dos países que têm o dinheiro de Angola e que o tenham investido em vários setores da economia.
Pode haver resistência, principalmente se for um projeto, uma expectativa muito, muito promissora, porque nenhum país quer que nesse momento um investidor estrangeiro tire a parte da sua renda, por exemplo, para investir no seu país de origem, porque isso também quebra um bocadinho o processo do ciclo econômico. Por isso é que a palavra do nosso camarada João Lourenço, ele estava a levar este assunto com maior rigor, mas certamente tiveram alguma reunião, eles conseguiram também dar conta que a posição do país em que eles foram investir também contava muito. Por isso é que ele, nesse discurso, já foi ligeiramente mais brando.
O presidente da República considera-se cedo para falar em sucesso ou fracasso do programa, mas declarou estar confiante no êxito desta operação. Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. São 12 horas e 44 minutos aqui em Washington. 16h44 em Cabo Verde, país que na sua retrospectiva 2016 foi marcado por alguns casos de violência doméstica que terminaram em morte e pelo grito de mulheres e homens por um basta. Da reestruturação da companhia aérea TSV e outras privatizações, passando pelo contexto económico em ano de seca, as relações com o resto do mundo neste ano, em que se vai efetivar a meio percurso desta legislatura, são outros assuntos que marcaram este ano no arquipélago. Foi um ano em que Germano Almeida ganhou o Prémio Literatura Camões. A retrospectiva aqui e agora com o Álvaro Lugero Andrade.
A seca e o mau agrícola que continuam a afetar Cabo Verde, as pragas da lagarta do cartucho do milho, o incêndio na floresta do Planalto Leste em Santo Antão, marcaram um setor do ambiente neste ano. Foi mais um ano difícil para os cabo-verdianos, principalmente para os homens do campo, por causa da seca e do mau ano agrícola, um dos piores da última década em todo o país. Os agricultores cabo-verdianos desesperaram com a falta de alternativas para o próprio sustento, mas também com a falta de pasto para o gado. Continuou também a saga da TACV, a Companhia Aérea de Bandeira, com o governo a anunciar a islandesa Icelandair como a parceira escolhida para o processo, mas ainda sem data para conclusão. Entretanto, a mudança da sede operacional da praia para a Ilha do Sal e o fim dos voos internacionais para a Ilha de São Vicente, a segunda mais importante, levaram a manifestações e muitas críticas com a empresa a ceder o mercado a outras companhias, nomeadamente a TAP de Portugal e a Binter das Canárias. O movimento da sociedade civil de São Vicente, os Socols, voltou a protestar nas ruas contra a política da empresa, mas também contra o centralismo do poder na capital. Neste capítulo, foi aprovado o projeto de regionalização do governo, com dois deputados da oposição do PICV a votarem em sentido contrário ao do seu partido, viabilizando assim o projeto de maioria. O caso abriu mais uma crise no principal partido da oposição, que há muito vive com duas tendências internas. A economia cabo-verdiana manteve a dinâmica de crescimento em 2018, com 4,7% de aumento em termos homólogos ao ano passado. A presidência de Cabo Verde na CPLP afigura-se como um dos acontecimentos mais marcantes deste ano a nível da cooperação internacional, tendo o país destacado a questão da mobilidade entre os países. O setor da educação ficou marcado pela falta de professores do ensino secundário em algumas localidades, particularmente docentes de línguas, matemática, físico-química, educação física, educação artística e informática. No desporto, o título de campeão do mundo nos 60 metros barreiras conquistado pelo atleta paralímpico Gracelino Barbosa, a vitória da candidatura cabo-verdiana à organização dos Jogos Africanos de Praia 2018 e do Campeonato Africano das Nações de Handebol 2024 marcaram o ano que agora termina. Na cultura, o momento maior foi a atribuição do Prémio Camões ao escritor Germano Almeida, sendo o segundo cabo-verdiano a receber o maior galardão da língua portuguesa. A entrega da candidatura da Morna a Património Cultural e Material da Unesco em Paris também foi um marco importante do ano de 2018, rico em termos culturais, com realização de várias atividades no arquipélago. O regresso com novos álbuns, depois de muitos anos de ausência das artistas Maila Andrade e Lura, também marcaram 2018. Entretanto, a violência contra a mulher, com novos capítulos que terminaram em mortes das vítimas e suicídios dos seus autores, ocuparam muito espaço do debate político, com as pessoas a pedirem medidas do governo, como a primeira-dama, Lígia Fonseca.
Temos que começar a fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa é trabalhar com as pessoas, com as famílias, dar o apoio para que uma pessoa que se sinta desesperada, que não consiga se controlar pelas emoções, às vezes até pelos estados de dependência em crescimento, que possa encontrar alguém capaz de ajudar.
Era a primeira-dama Lígia Fonseca a pedir medidas para o combate à violência contra a mulher, um dos temas que marcaram o ano de 2018 em Cabo Verde.
Neste ano 2018, prestes a terminar, aqui nos Estados Unidos foram registados poucos, comparativamente a 2017, casos de violência armada, mas ultrapassaram 50 mil incidentes, com 13 mil mortes, segundo dados de uma ONG que segue os casos. E a violência teve lugar em salas de aula, redações e bares. Quase todos os sítios aqui nos Estados Unidos não escaparam da violência armada em massa em 2018. O atentado, 14 de fevereiro, dentro da escola Marjorie Stoneman Douglas High, em Parkland, na Flórida, foi um dos mais mortíferos tiroteios em escolas desde o ano 2012. O xerife do condado de Broward, Scott Israel, disse que o assassino tinha uma metralhadora AR-15 e várias munições. 17 pessoas morreram, o que precipitou o movimento nacional para o controle de armas liderados por estudantes daquela escola. 3 meses depois, outro atentado numa escola em Santa Fé, no Texas, matou 10 pessoas. O assassino, Dimitrios Pagortis, tinha uma espingarda Remington 870 e um revólver calibre 38. No centro comercial local, os estudantes Brad Kraft e Dylan Metzfeld, que trabalham em tempo parcial, ambos 17 anos de idade, recordam como lidaram com a tragédia.
It's really scary to be in a community where you feel safe and then all that.
A jovem estudante Brand dizendo que é mesmo assustador estar numa comunidade onde vives seguro e de repente perdes isso tudo num piscar de olhos. E Dylan acrescentou que apenas o tempo vai ajudar a superar a tragédia. Em junho, Jared Ramos, de 38 anos, invadiu a redação do jornal Capital Gazette em Annapolis, em Maryland. Os disparos, inicialmente a partir da porta do vidro daquela redação, mataram 5 pessoas. Os trabalhadores do Capital Gazette e outros jornalistas, incluindo o colaborador do Washington Post, Jamal Khashoggi, foram distinguidos pela revista Time como figuras do ano. Em outubro, 11 pessoas foram mortas numa sinagoga em Petersburg. Chuck Diamond, antigo líder da sinagoga Tree of Life, Árvore da Vida.
When you put hate and guns together, it's not a good result.
Era o antigo líder da sinagoga Tree of Life, Chuck Diamond, dizendo que quando juntas o ódio e armas, o resultado não é bom. A vítima mais velha tinha 97 anos de idade. As autoridades de Petersburg disseram que o assassino de 46 anos, Robert Boas, gritou ameaças antissemitas quando disparava. Os residentes fizeram uma vigília, na qual Cindy Jennings disse que é difícil acreditar na violência vivida nos Estados Unidos.
I just can't believe the kind of violence that we're experiencing in our country.
A 17 de novembro, ou melhor, a 7 de novembro, disparos em Thousand Oaks, num bar na Califórnia, mataram 3 pessoas, um deles adjunto de xerife. Susan Schmidt Orfanos perdeu o filho naquele dia no Borderline Grill, que havia sobrevivido a disparos em 2017 em Las Vegas. Emocionada, ela disse que o filho estava em Vegas e regressou a casa nessa altura. No dia 7, não regressou. O azar bateu 2 vezes à porta.
My son was in Vegas. He came home that time. He didn't come home on November 7th.
Susan Schmidt Orfano, tal como outras pessoas, iniciou o processo de cura e espera que o seu filho seja recordado pelo que foi e não apenas como uma mera estatística. A organização não lucrativa Gun Violence, que estuda a violência armada, disse que neste ano aconteceram cerca de 330 assassinatos em massa, que são, por definição, os que num único incidente atingem 4 ou mais pessoas, excluindo o atirador, caso seja morto. Não existe feriado para os médicos em greve no Zimbábue este Natal. O ministro da Saúde anunciou na véspera de Natal que nenhum dos grevistas irá receber o salário de dezembro. Segundo o trabalho de Columbus Mavunga, os médicos consideram que a ameaça não vai a sua paralisação, ou melhor, não vai travar a sua paralisação. Este é um trabalho de Columbus Mavunga, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O ministro da Saúde, Obadiah Moyo, anunciou que o governo decidira de suspender a totalidade dos médicos grevistas e que não seriam pagos. Os médicos encontram-se em greve desde o primeiro dia de dezembro e exigindo que o governo equipe melhores hospitais e lhes paguem dólares norte-americanos. Os médicos consideram que os hospitais não possuem tecnologia moderna, medicamentos e vestuário de proteção. Consideram ainda que o pagamento é feito na divisa local, conhecida por notas de pagamento, que significa uma luta para sobreviver. Moyo foi firme ao rejeitar as exigências dos médicos.
Government does not pay salaries in foreign currency. And it is common cause that we do not print United States dollars or any other currency, foreign currency notes. Payment of December salaries.
O governo não paga os salários em divisa estrangeira, disse Moyo. Sabe-se que não se imprime dólares norte-americanos ou qualquer outra divisa estrangeira. Relativamente ao pagamento de salários de dezembro, o governo mantém a política em que a ausência do trabalho não existe pagamento e que os médicos e os trabalhadores de saúde que não participem na campanha ilegal já receberam os salários de dezembro. Moyo considera que a greve dos médicos está a causar mortes desnecessárias e sofrimento aos doentes. Não deu qualquer dado para comprovar a reivindicação, mas a escassez de médicos estatais e de trabalhadores seguros foi evidente nos hospitais desde o início da greve. Matabizi Bebe, o secretário-geral da Associação de Médicos dos Hospitais do Zimbábue, considera que a suspensão governamental e a recusa ao pagamento de salários não é produtiva.
The Honorable Minister of Health does not fully address the grievances raised by doctors. He had already suspended about 553 doctors nationwide. And how do you expect the health...
O Sr. Ministro não deu resposta às queixas dos médicos e já suspendeu cerca de 553 médicos, como pode esperar que o sistema de saúde continue a funcionar. Os ventos sindicais consideram que a rejeição governamental das exigências resultou no baixo moral dos trabalhadores do sector. O sector de saúde do Zimbábue deteriorou nos últimos anos a meio ao deficiente financiamento e a uma economia debilitada. O sector depende da assistência de organizações internacionais como a USAID e a União Europeia. Os médicos grevistas referem que vão solicitar ao Tribunal uma ordem no sentido de considerar ilegal a ausência de pagamento.
Treze horas, 55 minutos e 48 segundos. João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol inglês, porque hoje, como é tradição em Inglaterra, houve jogos do campeonato, é para gastar as calorias ganhas no Natal. E hoje as atenções viradas para os dois líderes, Liverpool e Manchester City, com sorte diferente neste dia pós-Natal. Liverpool, até hoje a única equipa sem derrotas no campeonato inglês, recebeu o Newcastle e deu cabazada 4-0. Manchester City jogou fora com o Leicester, perdeu por 2-1. E por menor curioso, neste jogo, na equipa do Manchester City, um português, Bernardo Silva. Na equipa do Leicester, um outro, Ricardo Pereira. Foi Bernardo Silva quem marcou primeiro, marcou pelo Manchester City, que esteve a ganhar por 1-0. O Leicester empatou 1-1 e depois foi o português Ricardo Pereira que deu a vitória ao Leicester. Isto significa que na classificação o Liverpool agora tem 51 pontos no topo, portanto, o Manchester City desceu para terceiro lugar a 7 pontos do líder com 44. Porquê? Porque foi ultrapassado pelo Tottenham, que hoje deu cabazada ao Bournemouth 5-0 e, portanto, Tottenham sobe para o segundo lugar, mas está bem longe do Liverpool, está a 6 pontos do Liverpool. As atenções hoje estavam também viradas para o Manchester United no seu segundo jogo sem José Mourinho. Recebeu o Huddersfield. É preciso recordar aqui que no primeiro jogo sem José Mourinho, o Manchester United tinha ganho ao Cardiff por 5-1, hoje voltou a ganhar ao Huddersfield por 3-1. Portanto, parece que United se dá muito bem sem José Mourinho. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia de Natal, mas houve jogos. Os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa. Obviamente estavam a pensar nas prendas do Natal. Apanharam cabazada do Los Angeles Lakers, 127-101. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste, onde o Los Angeles Lakers está agora em quarto. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, foi até Nova York bater à vontade o New York Knicks, 109-95. O Boston, em quinto lugar na mesma conferência, jogou em casa, bateu o Philadelphia, 121-114. Houston Rockets, 103, Oklahoma, 109. Utah Jazz, 117. Portland Trail Blazers, 96.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Foi um prazer estar na vossa companhia. Até amanhã, um grande abraço do Márcio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos como sempre a ondas curtas para todo o mundo, conhecimento plata para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em português e podem nos acompanhar ainda no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:49 aqui em Washington, lá fora o sol estava limpo, a temperatura era de 7 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone de São Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora, adiadas para março de 2019, eleições nas áreas de RDC, afetadas pelo Ébola. Militantes do Boko Haram emboscaram uma coluna militar na Nigéria. 26 de dezembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Terminaremos com um resumo de notícias.
Além do antigo secretário para a informação do MPLA e ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, UTIP, Norberto Garcia, e que se encontra em prisão domiciliária, está também indiciado o general José Arsênio Manuel, quem, como os demais, responde pela prática de crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de créditos, falsificação de documentos e uso de documentos falsos por burla, por defraudação na forma frustrada, promoção e auxílio à imigração ilegal e tráfico de influência. Em prisão preventiva estão também 11 cidadãos entre nacionais e estrangeiros. Em declarações à Voz da América, na manhã desta quarta-feira, o advogado do antigo secretário para a Informação do MPLA, Evaristo Maneco, confirmou que o julgamento começa...
Dia 17, está notificado para dia 17.
Como é que está o seu constituinte?
Sereno. Sereno.
O que é que espera desse julgamento?
Faça a justiça. Faça a justiça, apenas.
Tudo terá começado quando os estrangeiros chegaram a Angola com o objetivo de, segundo eles, criarem uma sucursal da Centennial Energy Company, limitada para alegadamente investir no país, até aquele valor. Koki Mukuta, Luanda.
O Koki falava da chamada burla tailandesa, em que várias conhecidas personalidades angolanas foram acusadas de participação numa tentativa de burla envolvendo 50 mil milhões de dólares, entre os detidos, o antigo secretário para a Informação do MPLA, Norberto Garcia. E agora vamos para Moçambique. Os moçambicanos querem organizações não-governamentais mais interventivas e sustentáveis. No meio das críticas, há quem diga que estas organizações, em alguns casos, fazem o trabalho que devia ser do Estado, como nos refere o Ramos Miguel.
As opiniões são unânimes em reconhecer o papel das organizações não-governamentais, ONGs, em Moçambique, mas considera que o seu impacto na sociedade seria maior se as mesmas garantissem a sustentabilidade dos projetos em que se envolvem. Em Moçambique, existem cerca de 5 mil ONGs que realizam uma infinidade de atividades nas áreas de saúde, educação, ambiente e agricultura, entre outras. O arquiteto Tomás Rondinho já foi consultor de uma ONG que desenvolveu um projeto ambiental na província da Zambésia, mas que não teve continuidade.
Na componente produtiva, para mim, não houve quase nada, porque sei que algumas outras ONGs que atuaram no fomento de algumas produções, depois não fizeram follow-up, novo acompanhamento devido, esses projetos acabaram em fracasso.
mesmo aqueles que operam na luta contra a SIDA e na assistência às vítimas das calamidades naturais?
É, de alguma forma tiver algum impacto, embora não seja mensurável, gasta-se muito dinheiro, é claro que é para questões de emergência, mas acredito que se fizessem algum projeto e desse continuidade depois da assistência para aquelas pessoas serem autónomas, seria muito melhor.
Durante o recente conflito armado em Moçambique, algumas ONGs tiveram um papel importante na assistência às vítimas, sobretudo nos centros de acomodação. O porta-voz do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sandy Carmana, disse que nesse aspecto particular o papel das ONGs foi importantíssimo, mas deviam fazer muito mais.
Deveriam criar mais oportunidades para facilitar a divulgação daquilo que são os interesses do povo moçambicano. Portanto, penso que se as ONGs estiverem a olhar para esses aspectos, tornar o povo moçambicano a perceber o bem e o mal, poderiam estar a ajudar muito mais do que estão a estar agora.
Para o jovem empreendedor, dizer que as ONGs não têm nenhum impacto na sociedade moçambicana é tentar minimizar todo um trabalho que está a ser realizado por essas organizações e por todos os setores da atividade. Em muitos casos, as ONGs fizeram as vezes do Estado, disse.
Nós temos dado impactos positivos, estão a desenvolver bastante o papel das ONGs.
Algumas só dizem que há casos em que o trabalho das ONGs entra em choque com os planos das autoridades, fazendo com que essa atividade não tenha qualquer impacto nas comunidades. António Matola é responsável de um consórcio constituído por 3 organizações não-governamentais que está a implementar um projeto de desenvolvimento rural e fortalecimento da resiliência das comunidades de Magudi e Moamba, na província de Maputo, e diz que todo o trabalho está a ser feito em linha com aquilo que são os planos do governo.
Este projeto encontra os produtores numa situação de total carência, porque vinha de uma situação de seca severa provocada pelo El Niño, e a criação de sistemas de rega, de disponibilização de semente, veio de alguma forma constituir um alívio para os produtores que voltaram a ter condições para se reerguer.
Falando em anonimato, um responsável de uma ONG sueca afirmou que em muitos casos as ONGs organizam a sociedade, apresentam propostas, pressionam o governo e até associam-se a ele na execução de determinados projetos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na revista económica desta quarta-feira, 26 de dezembro, o euro subiu ligeiramente no mercado de divisas numa sessão marcada pela fragilidade do dólar, num contexto de problemas políticos, internos e económicos nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1 dólar e 14 centavos. Analistas atribuem a variação a problemas internos nos Estados Unidos, como a demissão do secretário de Defesa Jim Mattis, em confronto com o presidente Donald Trump, bem como o encerramento parcial do governo. Cabo Verde é um dos 3 países da África subsaariana com políticas e instituições públicas de maior qualidade, revela a lista elaborada pela Associação Internacional de Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial. Na classificação relativa a 2017 divulgada agora, Cabo Verde surge em 3º lugar, apenas atrás do Ruanda e do Senegal. A análise abrange 38 países e mede o seu progresso no fortalecimento da qualidade das políticas e instituições públicas. Moçambique surge ligeiramente acima da média do estudo para a África Sul do Saara, enquanto Guiné-Bissau surge entre os piores países do continente. Em Angola, as reservas internacionais líquidas aumentaram 2% entre outubro e novembro, tendo atingido 11 milhões e 911 mil dólares depois de 3 meses consecutivos de queda. Entre julho e agosto, as reservas internacionais líquidas do país chegaram a cair 15%, o equivalente a 1 milhão 340 mil dólares. Desde agosto de 2017, as reservas, que estão em mínimos desde 2010, após a intervenção com apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional, já caíram mais de 2 milhões e 500 mil dólares. No Brasil, a confiança do comércio teve em dezembro uma melhoria significativa, tanto na percepção dos empresários em relação à situação atual, quanto nas expectativas, terminando o ano no seu maior valor em quase 6 meses, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Com um aumento de 5,7 pontos, o índice de confiança do comércio em dezembro foi de 105 pontos, atingindo o seu maior nível desde abril de 2013. preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, cotando-se nos $50.40, menos 0,14% face ao fecho na segunda-feira, em que o barril de petróleo custava $50.49. Este é o valor mais baixo desde meados de agosto de 2017.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O economista angolano Junuel Gonçalves acaba de submeter uma tese pós-doutoramento titulada Subida e Queda da África do Sul e Brasil como Potências Sul-Atlânticas. Junuel Gonçalves disse que é sua intenção, eventualmente, transformar esta tese em livro. E nós aqui na Voz da América pensámos em falar com Junuel Gonçalves para a nossa agenda africana sobre essa situação, com foco, portanto, na África do Sul, mas não só. Nós começamos por perguntar a Junuel Gonçalves se o título Subida e Queda da África do Sul e Brasil como Potências Sul-Atlânticas não era um título um pouco pessimista, porque tudo indica, pelo menos à primeira vista, que o Brasil e a África do Sul continuam a ser as potências do Sul do Atlântico.
Continuam a ser os maiores, mas quando ser maior não significa que tenha naturalmente potência. Uhum. Esse é o grande erro dos dois países. A força da África do Sul decorre da fraqueza do resto da África. Este é um ponto fundamental. Os níveis atingidos pela economia sul-africana são níveis muito inferiores a outros países do mundo, tanto da Ásia quanto da América Latina.
Uhum.
E são importantes porque suscitaram um nível de vida muito alto para a população branca, parte da população mestiça indiana e para os 4 milhões de negros que fazem parte da classe média. O resto está completamente parado. Desde 1990, que a taxa de desemprego é de 26%, e as exportações primárias, embora tenham caído de impacto, de porcentagem, continuam a ser decisivas para a economia sul-africana. Ainda há 800 mil pessoas a trabalhar no setor primário. Isto não é uma economia emergente. A economia emergente significaria que tinha entrado em vias de desenvolvimento em áreas não tradicionais. Em segundo lugar, que as taxas de desemprego tinham sido reduzidas drasticamente. Em terceiro lugar, que não estava sujeita a depreciações violentas do rand. De 94 para cá, o rand passou de uma cotação de 5 por dólar a 14 por dólar. E um outro problema muito importante é que deixaria de ter aquela dualidade excessiva que tem. Ou seja, uma economia com um enclave muito desenvolvido e depois o resto perfeitamente tradicional, como é no conjunto africano. Ora, estes critérios que eu falei da África do Sul aplicam-se ao Brasil também. O Brasil diz que passou da fase de agrário exportador para a economia industrial. Ora, que o que mantém as exportações do Brasil, a força das exportações do Brasil, vem do agronegócio.
Uhum.
E por outro lado, O Brasil desenvolveu nos últimos anos, isso até foi muita demagogia, desenvolveu nos últimos anos programas de ação social que foram muito elogiados e foram até muito colocados em grande plano pelos próprios governantes, como o programa Bolsa Família. Esses programas estiveram em aumento constante de beneficiários. Isto significa que continuava a haver pobres em número crescente que precisavam de apoio do Estado. Significa que o mercado de trabalho também não se desenvolveu. Fizeram uma coisa um pouquinho diferente da África do Sul. Ou seja, que o desemprego não chegou a 26%, chegou durante o governo Lula a 5% e depois agora passou para 12%, o que é muito essa subida. Sim. Mas era um emprego de salário muito baixo. Ou seja, que era um mercado interno que não tinha capacidade de compra para manter a indústria em funcionamento. E então a indústria caiu verticalmente, inclusive há um processo de desindustrialização. E com a queda dos preços no mercado internacional, a economia do Brasil entrou em recessão. Olha, isto, analisando no curto prazo, isto não se passou a médio prazo, passou-se no curto prazo, ao fim de 10 anos de sucesso, caiu para uma recessão. Não pode ser tecnicamente considerado como tendo passado para um outro escalão de desenvolvimento. Sim. É mais um ciclo de crescimento, como houve, por exemplo, no período de Juscelino Kubitschek e como houve durante o governo militar num certo momento. Então, os dois países funcionam um pouco em função da sua grande dimensão geográfica, que não corresponde ao poder que têm, e os seus vizinhos já notaram isso. Ou seja, que não lhes dão o mesmo apoio, o mesmo respeito que tinham num certo momento. Assim, as candidaturas do Brasil e da África do Sul a membro permanente do Conselho de Segurança são candidaturas muito bem vistas pelos europeus, mas muito mal vistas em África e na América Latina.
Muito bem. Olha, João Gonçalves, só para terminar e virando-nos mais para a África do Sul, portanto, houve uma mudança de governo, portanto, caiu o presidente Jacob Zuma, com aquelas alegações de corrupção todas. Quais são as tuas perspectivas, depois desta análise económica, como é que tu vês a situação na África do Sul agora, em termos, vá lá, políticos e económicos?
Não, a África do Sul vem com um histórico de exclusões contínuas. Eu não estou só a falar de exclusões sociais. Estou a falar de exclusões a todos os níveis, inclusive de incompetências. Vem desde o tempo do apartheid, porque estava orientada para uma parte da população, mas o regime pós-apartheid foi um regime que teve uma gestão deplorável. E ao mesmo tempo que teve uma gestão deplorável, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Angola. Ou seja, que vários setores do poder voltaram-se para a acumulação delinquente de capital. Isto é muito difícil de recuperar, tanto a acumulação em si, como os quadros que foram colocados em termos incompetentes à frente da economia, e já sabemos que a má gestão é fator de crise. Então o que eu penso é que o presidente Cyril Ramaphosa tem pela frente duas tarefas muito importantes. Uma delas é alargar o mercado interno para que, pronto, seja absorvida 26% da população. Isto é fundamental até para os próprios negócios internos da África do Sul. Não se pode esquecer o mercado interno. Agora, por outro lado, a corrupção desempenhou um papel capital. Ou seja, que a prioridade do poder, num certo momento na África do Sul, era a sua própria reprodução. Não era o desenvolvimento do país.
Sim.
Própria reprodução para quê? Para enriquecimento de uma classe dirigente. Estamos sempre com este problema. Ao longo da história económica da humanidade já aconteceu mais de 100 vezes e, infelizmente, a África do Sul não conseguiu evitar e está a tentar fazê-lo. Agora, o que me parece, em termos comparativos, há três países em luta contra a corrupção na África Austral com força, que é a África do Sul, o Zimbábue e Angola. É em Angola onde se foi mais longe. Ou seja, que tanto no Zimbábue quanto na África do Sul há uma precaução porque as coisas podem atingir a unidade dos partidos do poder. Coisa que em Angola não está a acontecer. Está aí mais radical.
Era o economista angolano Junuel Gonçalves, neste Agenda Africana.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Millie Sachs Obuu, os animais que têm ocupado a Casa Branca durante mais de um século, viram a tradição ser interrompida pelo presidente Donald Trump. que iremos passar em revista este momento, em especial durante a quarta festiva. Este tema para a edição de A Vida na América, com o Paulo Oliveira. Durante muitos anos, Bush foi o ente festivo da Casa Branca de Obama, conhecido Barney com os Bush. Este ano, Presidente Trump e a Primeira-Dama Melania Trump enviaram cartões de Natal sem um animal, ao contrário de anteriores primeiras famílias. Através dos anos, os animais têm servido de companheiros aos ocupantes da Casa Branca, desempenhando um papel único, como refere Matthew Costello, o historiador da Casa Branca.
In a way, it does make them more relatable to Americans. You know, many Americans have dogs and cats, and in a way, I think it sort of softens their image a little bit and it shows them beyond their role.
De certa forma, tem impacto junto aos americanos. Muitos americanos têm cães e gatos e penso que constituem uma imagem para além da comandante-chefe. O terrier escocês do presidente George W. Bush, Barney, conseguiu algumas vezes amenizar o ambiente na Casa Branca.
Barney, I know you want to be in my cabinet, but I've already given you an important job. Your job is to take care of...
Barney, disse George Bush, sei que gostas de estar no meu gabinete, mas já desempenhas um papel importante. A tua tarefa é cuidar de Miss Beasley. Um outro notável animal inclui Sox, o gato de Bill Clinton, Macaroni, o pônei da filha do presidente John F. Kennedy, e Checkers, o cão do presidente Richard Nixon. Como candidato a vice-presidente em 1952, Nixon foi acusado de ter recebido presentes ilegais e, para limpar o seu nome, Nixon apresentou uma listagem detalhada dos seus bens, incluindo Checkers, que foi uma oferta. Tenho de dizer, afirmou Nixon, que para além do que possam dizer, ele vai ficar comigo. Se também um guaxinim de Rebecca, que tinha sido enviado para a Casa Branca para ser incluído no jantar do Dia da Ação de Graças de 1926, mas que o presidente Calvin Coolidge decidiu manter como animal de estimação. O animal de estimação presidencial de todos foi, segundo o historiador da Casa Branca, Matthew Costello.
Warren G. Harding's dog, Laddie Boy. I mean, he was really, I think, sort of the first celebrity pet. So he participated in the egg roll. He had his own chair in the White House for presidential meetings.
Tens a consideração o cão do Warren Hardy. Laddie Boy foi o primeiro animal de estimação que participou na competição dos ovos de Páscoa. Tinha a sua própria cadeira na Casa Branca para os encontros presidenciais. Foi uma sensação com os meios de informação no início dos anos de 1920. Costello acrescenta que Lady Boy deu início a uma tradição de humanizar o presidente, tornando-o mais agradável como qualquer outra pessoa. Passagem para a música, vamos ficar com Tina Turner and What Love Got to Do.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
Heart when I
E com Tina Turner, What Love Got To Do, passagem para o resumo de notícias de 26 de dezembro de 2018. As eleições gerais previstas para o passado dia 23 e adiadas para o próximo domingo, dia 30, na República Democrática do Congo, foram adiadas para março de 2019, em algumas zonas em conflito afetadas pelo vírus do Ebola, anunciou a Comissão Eleitoral Congolesa. O adiamento será nas regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu Norte, e na localidade de Yumbi, na província do Mai Ndomba. Os senadores consideram as regiões um baluarte da oposição e alertam para o facto de as autoridades terem informado que os resultados não serão incluídos na contagem para a eleição do presidente, mas apenas para as legislativas. Os chefes de Estado dos países grandes lacos estão reunidos hoje em Brazzaville para debater a situação na região, em particular o processo eleitoral na República Democrática do Congo, mas desconhece qualquer detalhe do encontro. Militantes do grupo islâmico Boko Haram emboscaram uma coluna militar no nordeste da Nigéria, matando 13 soldados e um polícia, disse o exército nigeriano. A emboscada ocorreu na estrada que liga a capital do estado de Borno, a cidade de Maiduguri, a de Matro, no vizinho estado de Yube. Um oficial que pediu anonimato disse que 17 soldados morreram no ataque. As autoridades francesas abandonaram as investigações ao acidente de aviação que provocou o genocídio do Ruanda em 1994. Em abril de 1994, então, o presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, da etnia Hutu, foi morto num acidente de aviação. Militantes Hutus culparam a minoria Tutsi pela morte do presidente, o que provocou a campanha de genocídio contra a minoria. A tripulação do avião era de nacionalidade francesa, e a causa do acidente tem estado rodeada de controvérsia. O atual governo de Ruanda disse que o avião foi abatido por militantes Hutus, que se opunham a um acordo com os rebeldes Tutsi, liderados pelo atual presidente Paul Kagame. Várias pessoas próximas de Kagame eram, contudo, alvo de investigações francesas. Fonte judicial francesa afirmou que os juízes investigaram o caso, decidiram encerrar o mesmo a pedido da Procuradoria, mas não deram outros pormenores. O Ruanda só deu a decisão. Chuvas de grande intensidade estão a complicar os esforços para ajudar as comunidades em zonas remotas da Indonésia, afetadas pelo tsunami da semana passada, em que morreram pelo menos 429 pessoas. Chuvas bloquearam estradas, são as autoridades a usar helicópteros para enviar ajuda e evacuar residentes. A emissão de 26 de dezembro chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que ia para o apresentou a emissão, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.